De volta com o CBN Saúde, por aqui com o Dr. Orlando Colhado, ele que é especialista em dor, e nosso assunto de hoje é a dor no idoso. Nós falávamos aqui sobre o que é a dor, se existem pessoas mais sensíveis, outras que não têm tanta sensibilidade à dor, o que muitas vezes tira essa sensibilidade à dor, se velhice é sinônimo de dor. E ao falar sobre a velhice, Dr. Orlando trouxe uma informação interessante. Diz que o idoso geralmente tem uma sensibilidade menor à dor, mas a quantidade de problemas que muitas vezes o idoso vem a sofrer motiva a dor, ou seja, leva com que ele tenha a dor. E aí ele enumerou aqui uma série de doenças. Isso me fez pensar, doutor Orlando, todo idoso então vai ter dor, ou principalmente se ele não passar por algum tipo de tratamento, algum tipo de intervenção médica que possa ajudá-lo a ter uma qualidade de vida melhor?
Bem, estatisticamente, nós temos hoje em dia 17,5% da população idosa com mais de 65 anos. Segundo a OMS, o idoso é a pessoa com mais de 65 anos. Acredita-se que em 2050 a população idosa do mundo seja de 37%. O idoso, ele está muito exposto a alguns tipos específicos de dor. Por exemplo, a artrose. A artrose é um componente que acompanha o idoso. Não tem como você envelhecer sem envelhecer os componentes que compõem as articulações. Eu e você teremos dores articulares, mais cedo ou mais tarde.
Não tem jeito.
Não tem como. Isso é um processo de degeneração de estruturas anatômicas e funcionais do corpo. Muito bem. Então, o idoso, ele pode ter um sítio menor ou causas de menor número para causar dor. Só que esses sítios menores, ou essas causas de menor número, invariavelmente vão causar dor. Então, você sempre vai ter um idoso com um sítio, um local de dor de maior ou de menor frequência, e de maior ou menor intensidade. O que a gente nota, Ronaldo, no consultório? 60% dos pacientes que nos procuram para ter atendimento para sua dor são idosos.
Certo.
E o que a gente nota mais? Fibromialgia, que é aquela dor difusa no corpo todo.
Dores sem causa, né?
Exatamente.
Fibromialgia é uma doença que você não consegue identificar a causa.
Ela pode ser secundária também a uma causa. Às vezes o fibromiálgico, ele tem uma doença de base, mas na maioria das vezes a fibromialgia realmente não tem causa aparente.
Certo.
Artroses, dores articulares, que também é muito comum, e você recebe muito comumente dor lombar baixa, aquela dor na coluna, que o idoso fala dor nas cadeiras.
Certo.
É muito comum também.
Isso provavelmente tem a ver com, obviamente, com o tempo de vida, uma postura e mais uma série de coisas que vão levar a esse tipo de dor.
Exatamente.
Não tem jeito de escapar dela.
Não tem como. Principalmente degeneração desses tecidos relacionados ao local da dor. Bom, aí você vai me perguntar, mas o idoso pode, de alguma maneira, se precaver? Pode. E a melhor maneira de todos nós nos precavermos de fenômenos dolorosos crônicos é, primeiro, peso.
Controle do peso.
Controle do peso. A obesidade é um fator de precipitação de fenômenos dolorosos, porque você causa uma sobrecarga em estruturas do esqueleto que nos mantém em pé, ou deitados, ou sentados.
Bom, então isso significa o seguinte: se a gente dá uma olhadinha para a nossa população hoje, que está cada vez mais obesa, que tem mais problemas com sobrepeso, a gente vai ter provavelmente uma terceira idade, que pode ser inclusive antecipada, com muitos problemas de dor.
Com certeza, e é o que a gente tem visto no consultório. É muito difícil você receber um idoso que esteja no peso. Normalmente eles estão com sobrepeso.
Certo.
Postura. A maneira correta de sentar, a maneira correta de fazer leitura, a maneira correta de dormir. É muito comum as pessoas quererem dormir de bruços. Isso não é fisiológico.
Correto.
Sempre de lado, com o travesseiro no meio das pernas. E, muito importante, Ronaldo, o indivíduo que tem dor, não só o idoso, o indivíduo jovem também, não deve se conformar com aquela dor e não procurar tratamento para ela, porque ela pode se tornar crônica. E a dor crônica, ela tem alterações funcionais no sistema nervoso central, ou seja, na medula e no cérebro, que tornam-a mais difícil, ou melhor, que as tornam mais difícil o seu tratamento. Existem alterações eletroquímicas na medula e no cérebro que tornam os protocolos de tratamento da dor menos eficazes. Então não se deve deixar de levar em consideração um fenômeno doloroso que tem um quadro que esteja se cronificando, tratá-lo em tempo hábil para não se ter uma dificuldade maior depois na melhora da dor.
Então, não adiar o tratamento também é uma, obviamente, uma estratégia para...
profilática.
Para poder evitar qualquer tipo de problema.
Sem dúvida.
Exercício físico. Hoje se fala muito a importância de buscar esse fortalecimento das musculaturas e tal. Isso ajuda, por exemplo, a evitar essas dores, ou pelo menos adiar essas dores em função das articulações, artrose, fibromialgia e outros problemas de articulação que acometem mesmo na musculatura, no corpo, pelo envelhecimento mesmo das articulações, dos músculos, dos tecidos, de um modo geral?
O exercício físico é muito importante, Ronaldo. O problema é que o exercício físico muitas vezes não é dirigido. As pessoas não têm uma orientação para fazer o exercício físico, fazem de forma errada. Isso pode trazer sobrecarga de algumas estruturas, causar lesão e trazer dor, né? Esses indivíduos que praticam exercício de alta performance, esses indivíduos eles têm uma capacidade maior de lesão de estruturas. Você vê jogador de futebol, atletas de alta e olimpíada, esses indivíduos sempre têm lesões de menor ou de maior grau. Agora, o indivíduo ele pode, sem dúvida, e ele deve fazer exercícios para manter os seus músculos flexíveis, manter os seus músculos fortes para não sobrecarregar estruturas articulares, né? Ele deve fazer exercícios para que se fortaleça principalmente musculatura lombar, musculatura dorsal e cervical, para não se sobrecarregar as estruturas vertebrais que estão ligadas a esses músculos.
Isso já sugere para a gente que não é só trabalhar, por exemplo, com a caminhada, com a corrida, que vão trabalhar principalmente a parte baixa da musculatura.
A caminhada e a corrida são importantes, a corrida sempre deve ser feita com um bom tênis, em um piso que ofereça uma absorção desse impacto, né? Correr muito nesses pisos de concreto, ele sempre causa sobrecarga nas estruturas articulares e na coluna lombar, né? O indivíduo, além da corrida, da atividade aeróbica, ele deve alongar sempre e fortalecer musculaturas, né? Através do Pilates, que é uma atividade física hoje muito dirigida e muito importante na melhora da dor, e através de a própria academia, musculação, com uma boa orientação para que se tenha uma distribuição normal dos músculos que devem ser estimulados para que esses músculos se fortaleçam e não se sobrecarregue estruturas articulares.
Tá certo. Dr. Orlando Colhado, especialista em dor, é nosso convidado aqui no CBN Saúde.